Boa noite a todos. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi. E estamos na quinta-feira, 26 de março de 2020, e vamos falar sobre o desempenho do mercado hoje e os principais indicadores econômicos divulgados. No mercado financeiro, nós tivemos hoje um dia bastante positivo. Vimos bolsas, de modo geral, avançarem substancialmente, né? Vimos bolsas europeias subirem, como a Bolsa de Londres, 2,2%, DAX subiu 1,2%, a Dow Jones subiu 6,4%, a Nasdaq subiu 5,6%, a S&P 6,2%, e aqui no Brasil tivemos aí a Bolsa Brasileira e Ibovespa subindo 3,7%. A nossa moeda ficou estável no mercado, se ficando em 5,02%, um pouquinho abaixo dos 5,03% de ontem. Na parte de juros aqui no Brasil, vimos a curva curta ficar estável e a curva longa com uma queda acentuada, seguindo o bom humor do resto do mundo. O título de 10 anos, por exemplo, do Brasil, caiu de 8,9% para 8,3% a taxa de juros, movimento visto também em outros países emergentes. Aqui no Brasil, o risco acabou ficando no mesmo patamar praticamente de ontem, saiu de 224, foi para 227, patamar bem mais baixo do que operou nos últimos dias, tirando obviamente o dia de ontem, que estavam em níveis próximos a 350 pontos. A razão dessa melhora no ambiente e redução de risco deriva principalmente da aprovação por parte do Senado do pacote de estímulos fiscais para enfrentar o coronavírus, na casa de 2 trilhões de dólares. A nossa visão sobre esse pacote é que, mesmo não tendo sido aprovado ainda na Câmara e aprovado pelo presidente, segundo Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, já está tudo alinhado e provavelmente a Câmara de Deputados deve chancelar a aprovação logo em seguida, e obviamente passar pela mão do presidente Donald Trump, que deve aprovar. Além disso, nos Estados Unidos nós vimos também os dados de seguro-desemprego, que foram bastante ruins, mas o mercado não deu muita bola em função do grande pacote fiscal que estava na véspera da sua aprovação. O dado de seguro-desemprego divulgado mostrou 3,3 milhões de solicitações de seguro-desemprego em uma única semana. Esse indicador, em média, para vocês terem uma ideia, varia, tem normalmente algo perto de 210, 220 milhões, desculpa, 210, 220 mil solicitações por dia, por semana, perdão, e pulou para 3,3 milhões. É a maior alta numa semana em toda a história dos Estados Unidos. Apenas essa variação faz com que a taxa de desemprego nos Estados Unidos suba, só por essa semana, por esses que pediram, sai de 3,5% e supera os 2,5%, mostrando algo extremamente forte e abrupto também no mercado de trabalho. É importante esses dados porque temos muito poucos dados do período do coronavírus na economia, e ele, nesse momento, reflete que o mercado de trabalho também está tendo uma reação muito ruim frente à disseminação do vírus. Mas, como eu disse, apesar do dado ser ruim, o mercado preferiu olhar o copo meio cheio e ver o impacto, olhar com bons olhos o possível impacto futuro das ações do governo americano. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns dados importantes, como a divulgação do IBCBR de janeiro, que trouxe uma variação pequena no PIB brasileiro de 0,2 no mês de janeiro, 0,7 quando comparamos janeiro desse ano contra janeiro do ano passado, mas sem grandes repercussões no mercado. Uma vez, o que vai ser determinante para a atividade do ano vai ser esses dados pós-coronavírus, e o crescimento anterior, infelizmente, não vai definir muito o que vai acontecer com a dinâmica da nossa economia. Ainda para destaques internos, nós tivemos a divulgação de dados da Cielo, que usa dados dos cartões de crédito para medir a atividade econômica em alguns setores, e esses dados, dessa vez são muito relevantes, porque são novamente dados do período que a gente está vendo o coronavírus se dissipar, desculpa, se espraiar na economia brasileira, e nós vimos quedas acentuadas em diversos setores do varejo, chegando a ter quedas de 80%. O setor que conseguiu se dar bem em tudo isso acaba sendo de alimentos, supermercados que acabam, a população não reduz o consumo disso e muitos ainda estocam recursos, bens durante esse período de quarentena. E portanto, acaba impactando positivamente. Ainda aqui no Brasil foram divulgados os dados do relatório trimestral de inflação, no qual o Banco Central do Brasil mostrou projeções benignas de inflação. Mas apesar do Banco Central trazer esses resultados, na nossa visão é um relatório defasado, porque a atividade econômica que ele coloca nos seus modelos mostra-se ainda alto. Ele acredita que o PIB vai ser crescimento de zero, né? E nós já trabalhamos com uma queda de 1,5%, e o próprio presidente do Banco Central acabou reconhecendo essa defasagem na própria entrevista coletiva após a divulgação do relatório. A nossa visão, olhando geral, de uma forma bem ampla, o relatório, é que, mediante os choques que devem ser absorvidos no modelo do Banco Central, principalmente da atividade, deve criar espaços para novas cortes de juros, assim como os nossos modelos estatísticos já mostram isso. Nesse sentido, gente, nós estávamos esperando apenas a divulgação do relatório para ter mais segurança em relação aos próximos passos do Banco Central. E a nossa visão agora é que os juros devem sair de 3,25% e para 2,75%, né? Tendo mais um corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, que nós já tínhamos no nosso cenário, mas adicionamos uma queda adicional em junho de 0,5 ponto percentual. Esse choque na atividade não deve ser relevante para nesse momento da disseminação do coronavírus e que está todo mundo em casa. Mas depois, quando as pessoas saírem para a rua novamente, provavelmente vai ser muito importante ter juros baratos para poder estimular consumo e investimentos numa economia que vai sair bastante abalada desse choque do coronavírus. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso podcast. Até amanhã. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.